Reflix, do Portal Refil.
No Reflex de hoje vamos falar sobre o quarto episódio de Shogun, A Cerca Óctupla. Errei na dublagem da outra vez. Hoje temos eu, Baconzitos.
Brunão.
E o tio Mike de novo, participação especial. Obrigado pelo convite, galera.
Brunão, qual a sinopse?
Black Thorn Marico dá uma travesseirada maneira, uma travesseirada assim.
Quando isso aconteceu, eu falei, danadinha.
É, ela foi lá pra testar a nova aliança, testou a nova aliança, né? E aí vai rolar o treinamento lá dos regimentos das armas do Toranaga pra guerra. Uhum. O Yabushige tá boladaço, boladaço.
Se fudeu.
Boladaço. Se fudeu. E aí ele precisa, tipo, cumprir a promessa anterior e ao mesmo tempo agradar os amigos que chegam na aldeia. E aí, meu irmão, no final dá uma merda do cacete.
Mas você notou que esse episódio é todo sobre a manipulação?
Olha aí.
Um cara manipulando o outro. Começa com a Kiko falando pro cara, ah, se você fosse o nosso Lorde...
É, pois é.
Tal, passa a perna no Yabushige, velho. E aí,
cara,
depois...
Cara, tem uma paranoia do espião desde o primeiro episódio.
Sim.
Né? E aí, vocês estão com a impressão de que o espião é aquela namoradinha do sobrinho do cara?
Yabushige?
Eu tô com a impressão clara de que é porque o Toranaga fica manipulando a mulherada, cara.
A Kiko é a prostituta lá, que transa na frente do Yabushige com esse moleque.
Exatamente.
Aí o cara tá todo apaixonadinho com ela. Só que qual que é a viagem? Eu acho que ela é espiã, só que ainda rolam os espiões cristãos.
Sim.
Que são os caras que mandaram os pombo correio lá no primeiro episódio, que
avisando,
deixaram vazar que chegou as
pá.
É, exatamente.
Esse mas aí a mulherzinha ali, aquela cortesana, tá ali pra manipular geral. Ela
geral.
Fica manipulando assim. E se fosse você, o nosso líder?
É, aquele papinho mole do.
Aí
do
o cara já fica
pós-coito,
assim.
Né?
Yeah! Yeah! E a bucha que se fudeu. Né?
É, exatamente. Mas, e ele quase se fudeu grandão, né? Porque.
Não, já se ferrou. Já se ferrou pros dois lados agora. Não tem
porque quando o cara chegou lá com a cartinha falando que você tem que voltar pra Osaka, velho, era pra tipo, velho, ser pro cu.
Tem que voltar pra...
Pra ser pro cu. Você falar,
se matar,
foi mal e tal, eu ajudei o cara a fugir, mas não é assim e tal, e aí por isso eu vou me matar como um homem honrado, pra manter a honra da minha família. É isso, velho.
Sim. E a galera gritando o nome na hora que chega, a galera lá, a galera acha que é...
Eu achei
a galera
bom,
acha que é o Yabushige. Aí a mulher assim, na hora que vê que não é, fala, nossa, devia ter pego um saque melhor.
É,
no final,
é.
Droga, devia ter trazido saque barato.
É, na hora que o Toranaga vai embora, devia ter comprado saque barato.
Devia ter mandado saque pé, mas ninguém bebeu essa porcaria. Mó insulto,
o Toranaga,
cara.
O Toranaga chegando é muito maneiro, né? Aquela hora
muito
que ele
bom.
Chega. E vai, faz o discurso lá pra galera, não sei o quê. E rapidinho todo mundo. Yabushige é o caralho. É Toranaga.
É, ele faz um discurso, velho. Ele fala, ah, meu irmão, quem tem que reverenciar você, sou eu que vocês estão aqui pra me ajudar e não sei o que, piriripororó. E quando vai ver, meu irmão, tá todo mundo falando o nome do Toranaga e o Yabushige ficou, bicho. Se fosse mangá, ele tinha virado aquele tibi com o maisinho na testa da veia, assim, e o olhinho chorando, assim, aqueles cachoeirinhos no olhinho.
Cara, ele sai, né, no meio. Na hora que ele vê que a galera começa a gritar, o bicho ficou boladão e, putz...
Fica, e o Omiki pega ele, né, que é o carequinha. E aí leva, não, vamos ali e tá, tal, não sei o quê. E esse moleque aí passa o episódio inteiro falando merda no ouvido do Yabushige. E aí ele fala a merda principal no ouvido do filho do Toranaga, né, que é a que causa a treta toda.
É, mas eu acho que esse moleque filho do Toranaga, ele não é bobo, não.
Não, ele não é bobo, não. Ele deu uma molecada gigante, ele tem... Eu acho que o casting do ator ficou muito bom, porque é um ator que tem cara de moleque bobo, sabe? Aqueles moleque que... A almofadinha.
É que começou a crescer a barbinha agora e o bigodinho sujo.
E a almofadinha, velho.
Meio almofadinha mesmo.
Exatamente. E só que assim, eu tava lembrando aí dos RPG que a gente jogou, que, porra, um monte de RPG de história japonesa e tal. O cara que chega lá, o tal do... Como é que é o nome dele aqui? O tal do...
Josen?
Do Josen, ele chega e ele fica o tempo inteiro sacaneando o moleque.
Porque na fuga já tem essa cena. Acho que o moleque quer matar ele, que não vai mexer aqui não. Uhum. Na liteira não, e não sei o quê. A gente começa a guerra aqui agora, você nunca foi pra guerra. Então, né, o moleque já tá afim.
É, de se mostrar, né, digno, né?
O Bruno tem razão, a almofadinha que nunca foi pra guerra, saiu das fraldas agora, ganhou as espadas agora, sou filho do cara foda, nunca fui preso, nunca fui nada, fiquei no castelinho ali mamando, né,
a teta. Ama. Só que aí, velho, tem o esquema, né, porque tipo, o samurai fica enchendo o saco do outro, velho, o outro pode chamar questão de honra e cortar a cabeça do outro cara, velho.
Mas será, Brunão, o que, é que você acha? Será que ele fez a molecagem mesmo? Ou será que o pai dele já não deixou ele ali sabendo?
Sabendo que ele ia fazer merda.
Claro, ele sabe, ele tá ensinando o filho no barco.
Eu acho que ele sabe, mas ele não combinou. Ele não combinou, ele... Deixou ele
pra ver
assim.
A merda que ia acontecer.
É,
se ele
exatamente.
Ia matar o Yabushig, se ele ia matar o Omi, se ele ia matar o Blackthorn, se ele ia comer a mulher de alguém.
Mas no final, tu acha que ele fez errado, Bruno? Acho que não tinha outra saída ali, era isso. Ou ele conta pra galera, olha só, a gente tem aqui todo esse poderio militar, e aí vocês atacam agora, a gente não tá pronto.
É porque assim, ele é muito fiel ao lance do pai dele, né? Então assim, ele, eu acho que ele não calcula as consequências, eu acho, sacou? E aí ele falou, velho... Eu vou fazer aqui que se dane. Se o Yabushig ficar contra mim, que se dane, entendeu?
Eu acho que o que aconteceu aqui no final foi, na real, uma vitória.
Sim.
Não foi o começo da guerra. Anota isso que eu tô falando. Isso não é o começo da guerra. Porque ainda pode ser revertido. O cara chegou.
Porque não foi
banca,
o Toranaga, foi o filho dele que é jovem.
Exatamente. Não, isso, o outro samurai chegou falando merda, desafiando todo mundo, faltou com respeito e levou o corretivo que ele precisava levar o corretivo. Pelo lado tático também, deixou escondido o poderio militar que eles têm agora.
Eu acho que é isso mesmo. Acho que no final ele foi samurai ali meio que sabendo o que ele tava fazendo. Eu acho ainda, cara, que ele meio que... Ele mentiu pro sobrinho do... Saca? Ele mentiu pro sobrinho do cara ainda. Falou, não fala nada não, eu dou um jeito. E o sobrinho do cara tá achando que tá de boa. Botou... Ele não botou o dele na reta. Ele botou o Yabujig, do Yabujig na reta.
Puxou o tapete do Yabujig e falou, você tá nesse jogo aí de
é meu
ficar
aliado
aqui,
ou não é? É isso aí.
Ficar em cima
ele fala
do
pro
muro,
pai dele,
aí
né?
Agora se fudeu. Agora tu é Toranaga e se
agora
se
tu
foge.
Não é. Ele no começo do episódio ele fala isso pro pai dele, não é? Ele fala um negócio que é... O aliado que tem ambição, na verdade, não é aliado.
É, exatamente. Não, e o lance do Toranaga ter ido embora mostra que ele sabe que o Yabushig pode ter outras intenções, né?
Sim.
Então, tipo, o moleque fazer isso é meio que... Eu acho que, assim, na verdade, ele teve que fazer pra não deixar o Yabushig em cima do muro.
Exatamente.
E é uma perda calculada ali. Ele conhece o filho dele, velho. Ele sabe que o filho dele tá finzão de fazer essa guerra aí desde o primeiro episódio.
O foda agora vai ser se o Yabushig conseguir reconquistar o próprio exército, né?
Trair o cara na hora que vale a pena, que pode acontecer.
Pode
chegar
acontecer.
No campo de batalha, tá todo mundo lá bonitinho, virar as costas e ir embora.
Exatamente.
Cara, mas eu tenho uma pergunta agora aí, cara. Porque todo mundo sabe, né? A gente tá falando desde o primeiro episódio aqui da crítica, né? É tipo Titanic, todo mundo sabe que vai afundar. Então esse seriado aí, todo mundo sabe que vai dar naquela batalha de Sekigahara.
Sim.
Certo? Até onde eu me lembro, eram vários exércitos lutando nessa batalha aí. Mas se eu me lembro corretamente, existe um exército que na última hora muda de lado.
Muda de lado.
Pro Tokugawa. E ele ganha a batalha porque o exército muda de lado no final. Na última hora, um exército muda de lado e ele ganha.
É porque vê que o outro lado tá aqui, que o Tokugawa tá ganhando, aí o bicho vira de lado e...
Na real, ele tá meio perdendo, cara. Ele quase morre. Depois a gente dá esse cheat completo aí, que a gente coloca no próximo episódio. Mas até onde eu me lembro de ter alguma coisa assim. De ter uma traição e tal, de que a galera achava que ele ia perder e na última hora, haha!
Pô, mas vamos falar da casa do Blackthorn, que ele vira o Hatamoto,
boa.
Ele vira o Hatamoto e aí ele tem direito a uma casa, um salário, ganha 250 cucu, entendeu? E ele fala, eu não quero cucu de nada. Pega esse cocô e
ela quer o tal de cocô, Gohan,
a travesseirada garantida.
E tem uma consorte aí no meio. Ele fala, não, quero mulher não. Eu vou travesseirar com essa aí não.
Uma. Tá lá na Inglaterra. Por que você acha que eu tô aqui? Porque a outra tá na Inglaterra, velho.
Eu vou travesseirar com ninguém não, que não sei o que e tal. E aí nessa ele percebe que ele continua prisioneiro, porque ele não pode sair, ele não pode ir lá no barco, ele não pode não sei o que.
Pegar os berros dele, pode usar os berros.
Pois é.
Que, aliás, a mulher aí, né? A mulher aí, ela é... Ela não é dançar ninguém também, não.
Cara, eu gostei muito, muito das duas nesse episódio.
O desenvolvimento dos personagens nesse episódio fica aí na casa do Blackthorn. Vamos falar aí o próprio Blackthorn. Ele tá meio bobão, perdido no começo do episódio. Depois ele começa a entender as coisas. Começa a entender toda a cultura de japonesa e tal, e ver como é que são as coisas.
Eu vou te dizer, Bicozis, que eu acho que o seriado merecia um ator melhor. Porque eu acho ele meio fraquinho.
E eu não sei se é a maquiagem, eu não sei o que que ele... Tem algumas cenas que ele... Não sei se é pra deixar ele sujo, o que que... Mas parece que o nariz dele tá preso diferente. Algumas coisas
assim. O cara
assim
tá com o nariz torto.
Eu não curto ele muito, não. O ator mesmo, assim,
mas eu acho que nesse episódio ele entregou muito bem.
Eu acho que o resto do elenco é muito superior a ele.
O resto do elenco carrega ele nas costas, né?
Ele como protagonista. Tudo bem que o protagonista é o Toranaga, né? Mas
sim.
Acaba que ele também é, porque ele é o que é pro povo do Ocidente se identificar, né? O inglês e tal, e numa terra estranha. Mas eu acho que o ator, ele é muito fraquinho mesmo. Ele precisa passar aí 30 dias aí fazendo um curso no tablado pra ver se melhora um pouquinho, porque, pô, tá difícil.
Tá.
Eu não vou mentir não, Bruno. Quando eu assisti esse episódio mesmo, eu comecei a perceber que realmente a atuação da outra galera em volta dele
é muito melhor.
É muito superior. Até a atuação da Japa, que é a consorte dele, que tá ali assim, não entendo nada que ele tá falando. E tem hora que ela olha pra outra assim, tipo, o quê? Meu nome aí, eu entendi, ó. O que tá
falando? Não, a hora que ela pede pra pegar as armas, que ela fala, não, ela vai cuidar das suas armas com a vida dela, não sei o quê. Que ela pega, que ela aponta pro outro japonesinho lá e tipo,
por favor, vai embora. Essa casa não é sua.
Muito aí, bom, velho.
Já deu. Ela é nobre, né, cara, também. Então,
muito
e ela,
foda.
Na verdade, é nobre superior ao cara.
Não, a cena antes, lá no começo, que ela fala pra Mariko, eu não quero morar com esse cara, eu não quero, não sei o quê, e ela chora.
Ano é o caralho, um ano de cu é rola, velho. Acabei de perder o marido e filho, vocês não vão fazer ficar de cuidadora de...
Isso, e ela chora.
Um bárbaro sujo que não toma nem banho todo dia.
Pois é, muito bom, cara, muito bom.
Mas ela mesmo, né, ela tá começando a olhar pro cara com outros olhos, né?
Ah, é mais
ou
menos.
O cara vai começando a entender a cultura
ela
vai começando
também
a dar abertura, escutar os outros, ele pede desculpa pelas merdas que ele fez, né, ele dá o berro dele de presente pra ela, falando, pô, obrigado por você ter me ajudado e tal, vou ficar com um berro só que já tá bom.
Ela dá as espadas da família dele.
As katanas da família dele. Pra ele,
mas agora... é porque ela sabe que aquela revólver ali não é aquela ali, cara. É a pistola mais moderna que tem, amigão. É diferente da pistolinha que o japonês
carrega
até então.
Eu acho que ela vai ganhando, sim, respeito por ele. E vendo que ele não é tão, sabe, selvagem assim. Porque a birra deles era que o cara era um selvagem, um bárbaro, né? E ele nem é tão escrotão assim, ele é até bem educado.
O cara,
né?
Tem uma inteligência, ele tem as técnicas dele lá. Ele
é melhor do que aqueles portugueses que estavam lá o tempo todo.
Pronto,
é isso que ela descobriu.
É isso. E o cara tem a verdade dos portugueses, que são tudo uns pau no cu, que só querem pegar os recursos da galera e vender para a coroa inglesa para comprar título de nobreza.
Pois é, e ele fala que ele quer trazer a rainha para mostrar o negócio dos navios, que não sei o que e tal. Então, tipo, eles veem que ele tem um espírito assim, mais bonzinho, né? Que não é só um escrotão safado.
Pirata só, né?
É. Pirata corsário, né? Que a gente
discutiu. Ele mesmo não se acha pirata, exatamente.
E aí tem a cena do treinamento lá dos canhões, que é muito maneiro também.
Genial. Na hora que eles montam os canhões, eu falei, esse canhão não é um canhão simplesinho, não.
Qual
um canhão
é do canhão?
Primeiro que é um canhão comprido gigante, né? Se todo mundo teve alguma história,
né?
Aí... E já viu os canhões lá da Guerra de Napoleão, da Guerra disso, daquilo, os canhões curtinhos.
Isso.
Né? O canhão bem mais móvel, assim, né? Os canhões curtinhos e tal, não sei o quê. Esses canhões aqui, velho, são compridão, velho.
É essa tecnologia que o Japão, como ele não tinha como trocar nem com a China, ele ficava com a tecnologia já meio ultrapassada que os portugueses empurravam.
Tu não tem berro, toma aqui o berro que a gente tá descontinuando.
O berro mais foda, com a pistola dele, o japonês quer tomar a pistola dele pra entender por que a pistola dele é melhor. Né?
É, então, aquele esquema,
pistola,
né?
Com cano raiado por dentro, a pistola até gordona. O canhão do cara é um canhão diferente, o cara fala ali, ele fala, velho, me bota aí. O quê? Mais de 1.000 jardas aí, umas 2.000 jardas aí de distância desse castelo aí, que eu
derrubo ele.
Derruba e bota esse castelo abaixo.
O melhor é o Yabushi, que falou, vai derrubar o caralho. Você fica uma merda.
Canhão não tem precisão.
É
o cano raiado, amigo.
Aí quando o cara destrói os três negocinhos, precisão, assim, ó.
Certinho.
Um quilômetro, né, cara, de distância, o cara não tirou um negocinho que tava aqui na esquina.
É aquele canhão de proa, né, que a galera para, fica de lado um com o outro pertinho e atira tudo e fala, quem ia afundar primeiro perde. Esse aqui atira lá na puta que pariu, o cara longe.
Outro personagem que tem me agradado muito, e assim, nível de atuação, é o cara que faz o Yabushi.
Ah, sim, mas o Cantense é Pedro antes, né? Ele é um ator muito bom.
Ele é muito bom, cara, porque ele diferente dos outros japoneses, você vê, ele faz umas caras.
Ele tipo, é muito bom, cara.
Ele fica impressionado com as coisas, ele faz velho.
Parece que tá assistindo um desenho animado, né? Ele faz vilão, cara. Ele faz altos vilões em filmes das antigas.
Muito bom.
Eu mencionei o Zatoichi, acho que é 2003, eu acho, o Zatoichi, cara. E, então ele era moleque, ele tinha o quê? 20 e poucos anos. Agora o bicho tá com 40 e tantos anos, ele ainda é mais jovem ali no elenco. E o cara é muito bom.
Ele é muito bom. Assim, de atuação, ele é o meu favorito até agora. Assim, o que eu mais gostei. Depois das moças, né? Depois da Mariko. A Mariko, pra mim, cara, ela é muito... incrível, assim. Como dizia um amigo nosso, Beconzitos, ela gosta.
Ela é, ó. Tá querendo.
Tá querendo.
Tá querendo, né, cara?
Tá querendo. Porque, assim, vamos bater aqui na pata. Gosta de espiar os homens tomando banho. O cara falou, vou tomar um banho ali na terra. O Mariko foi logo atrás ali. Deixa eu ver a diferença do europeu pro japonês. Quando ela viu o cara tomando banho, ela falou pra outra, não, vamos pegar uma cortesã pra ele dar uma madeirada, porque ele vai ficar mais leve. E ela falou, não, mas cortesã tem que ser, porque aquele negócio que ele tem entre as pernas ali, no japonês não tem, não.
É, pois é, a fama...
E sem contar que o bicho é europeu, cristão, naquela época era tudo circuncisado, já é outra diferença.
Aí a novidade, né? Aí tem a novidade do... né? Pois é. Enfim, ela vai lá, depois tem aquele negócio. Tem história dela, né?
Tem a história dela. Eu dei uma corrida atrás e ela fala, porque as pessoas conhecem meu nome, o pessoal não sei o quê. E o cara fala, não, foda-se. O que tu fez e foda-se pra mim, porque o que eu fiz também eu fiz e agora eu sou outro cara. Então, né, vamos...
É, mas aí ele tá querendo limpar o lado dele, né, a barra
Lógico,
dele.
Lógico, mas ele tá falando pra ela, pra você, pra mim, tanto faz. E aí já ela já fica mais feliz ainda com ele. Só que eu fui atrás da parada e parece que o pai da Mariko, que ele aparece lá meio que chorando, ele teve que fazer seppuku porque ele assassinou um daimyo.
Ah, e desonrou a família.
E aí
merda, né?
Ele se mata e ela, na sequência, tenta se matar e a galera fala, não, não pode.
É aquela cena ali no gelo, né? Que eu tenho um flashback muito rapidinho, né?
Exatamente.
Será
e
que
aí...
vai mostrar isso? Será que vai ter um episódio mostrando isso? Eu acho que
talvez
vai.
Talvez tenha um que vai mais a fundo.
Essa cena
mas
não tá ali à toa, eu acho.
Não.
E aí nessa cena aí, que ela volta, ela é convertida pro cristianismo. Nessa época que o pai dela morre, né? E ela vai ver, tenta se matar, e o caramba 4, quando ela vira cristã. Então tem um esquema aí, sacou?
Eu acho que
e
vai
aí
ter,
na sequência ela é forçada a casar com o Buntaro, que é o cara que teoricamente morreu no último episódio.
E aí tem a Travesseirada, que é muito, né, muito legal. Achei interessante. E pena que cortaram um espetinho, né? Podia ter, né?
O mais legal não, é se fazer de rogado no dia seguinte, cara.
O melhor de tudo foi essa. Tipo, e aí, dormiu bem ontem?
É, pois é.
Aí o cara, porra, foi massa com a companhia que eu tava. Ah, não, a gente achou que você precisava de uma cortesã. Aí o bicho já... É o quê, mulher?
Engraçado que ela fala o nome da outra e a outra bota a cabeça tipo assim, hã? Eu ouvi o nome aqui?
Eu não me mete nessa.
Porque ela não entende nada, né? Ela tá sem entender qual é a conversa.
É...
Não, foi. E assim, é muito escroto isso que eu vou falar, gente. Desculpa, mas. É que japonês é tudo parecido, né, velho? Aí eu achei que era outra pessoa, velho.
Mas foi feito. Essa mulher? Foi feito pra parecer outra
pessoa. Foi feito pra isso, não foi?
Pra ficar na dúvida.
É. Foi feito pra ficar na dúvida, porque a cena tá alterada, entendeu?
Pois
ela
é.
Tá muito mais no escuro do que o cara. Então não
isso,
mostra nada.
E aí quando
nada,
ela vem de manhã é que eu percebi. Eu falei, eita, era ela mesmo.
Ah, safadinha, era ela mesmo, velho.
E esse aí... papo de travesseirada aí nunca me enganou, rapaz.
É, você tá precisando travesseirar. Agora o tema vai ser esse. Alguém vai estar muito puto, vai virar pro cara e falar, tá precisando travesseirar, hein.
Não, e aí a minha pergunta agora é o seguinte, porque a gente sabe que o original lá, que... A série original lá com o Pássaros Feridos, ela tinha o lance bem focado nessa questão do romance entre os dois, né?
Sim, o romance principal é os dois.
Só que ela veio tão assim, encarando o sexo de uma forma tão natural que eu vou ficar pensando. Eu fiquei pensando que de repente no próximo episódio ele vai querer procurar ela e ela vai falar assim: não, peraí, não é assim.
Sou cortesã, não, mano.
Isso, entendeu? Será
que tu tem tua mulher aí na tua casa?
Isso, ou será que ele vai, tipo, ela vai se apaixonar também fácil, entendeu? Eu tô imaginando que de repente possa ser isso. Ele vai tentar procurar e ela fala, não, peraí, você tá confundindo as coisas.
É, eu quero, mas
com certeza vai ter esse encontro aí de cultura, né?
East versus
essa
West.
Essa briga,
né,
cultural vai rolar com certeza. Mas esse esquema dela falar abertamente e tal, essas coisas assim, é porque no Japão era assim mesmo.
Não é ainda, né?
Sei que era. Não tô criticando, não. Só tô perguntando. Que tipo, ela é mais liberalzona, né? E ele pode chegar e ir atrás dela.
Confundir
e falar,
as coisas, né?
Isso, e ela fala, não, você tá confundindo as coisas, que isso? Peraí. E aí que ela entender que ele tá afim dela, sabe? Alguma coisa assim, sei lá.
Mas eu acho que ela já é afim dele e fica essa coisa de que eu quero, mas não posso, não.
Vai ficar ela nessa. Foi lá ver,
que
ela foi espionar ele
maior,
tomando banho,
né?
Quer saber o que vai acontecer no episódio que vem? Buntaro vai aparecer.
Qual que é o nome? Ih, velho, qual que é o nome? Qual que é o nome do episódio? Próximo episódio de Dragon Ball Z será?
A Esposa Infiel.
Quebrado até o punho.
Aí,
Broken to the Fist.
Será que vai ser o cara, o Buntaro, chegando todo lascado?
Olha,
mas
você quer.
Pode ser
quer a sinopse?
O cara que eles explodiram, né? Os caras que eles explodiram lá, que ele ficou só o cotoco.
Ah, mas aí ele morreu, cara.
Aquele morreu.
Ele morreu, eu sei.
Olha a sinopse do próximo episódio. Blackthorn e Mariko lutam para conter o segredo que pode levá-los à morte.
Aí, olha aí,
e a Bushig procura o espião que traiu suas intenções para Lorde Toranaga. Olha. Ou seja, alguém viu eles dando a furunfada, eles têm que conter a parada aí. Porque o Buntaro vai chegar querendo dar porrada em todo mundo.
Tudo que quebrado,
ninguém
lascado.
Me chama de corno, não.
É, olha aí. Cara, eu tô gostando demais. A série tá incrível. Cada episódio que eu assisto, eu fico com mais vontade de ver, com mais vontade de ir atrás do livro, com mais vontade de jogar Ghost of Tsushima de novo, bem cozidos.
Maravilhoso.
Pois é,
o que eu achei
cara,
bacana aí, cara, nesse episódio, uma coisa que a gente não falou, mas que eu achei muito bacana, é que o cara finalmente entendeu, porque pra ele, na cabeça dele, é esses caras, velho, ninguém vem pedir o cara não, o cara vai se matar. E aí agora, finalmente, ele entende, velho. Ó, Japão tem maremoto, tem terremoto, tem vento, tudo. E a mulher fala pra ele, olha só, cara, aqui é, qualquer um pode morrer a qualquer hora, então...
É.
A única coisa que a gente pode escolher aqui é como que a gente vai morrer. Então,
cara,
a morte
essa
tá em todo lugar e ele cai a ficha nele, então. Ah!
Essa
não tem
parte
esse tanto de desgraça na Inglaterra,
foda.
Mano.
Foi
né?
muito
então,
foda.
Então o cara
essa
cai
parte,
a ficha.
Viu?
Porque pra ele, ele tá achando que a galera tá jogando a vida fora, que a galera não tá nem aí pra porra nenhuma. E aí o cara entende que não, é. Não tá aí, mas é porque tem motivo, né?
É. E tem um agravante que eu não sei se vai aparecer nos próximos episódios, mas que é, nessa época que ele, nesse mesmo momento que ele ganha a tarefa de treinar os caras no combate europeu, ele também recebe a incumbência de aprender japonês nesses 6 meses que ele vai ficar dando treinamento para todo mundo, que se ele não conseguir aprender japonês, a vila inteira morre. Essa
eu
parada.
Não do original, cara, mas deve ter alguma coisa assim mesmo.
É, no livro tem isso, porque tem uma hora que ele fala assim, ah, se a vila inteira tá dependendo de eu aprender a falar japonês, eu vou fazer seppuku agora, eu me mato, e aí a vila tá salva porque o tal não sei o que, piriparó, né? E aí tem esse agravante. Então, se rolar essa parada aí, é mais uma parada que, tipo, o cara entendendo... A cultura,
se tu cometer esse pouco até agora, todo mundo vai morrer.
Não, é
vai
ele
morrer
ia
todo mundo contigo também.
E a galera falou: não, aí ele fica tipo assim: o meu dever é aprender o japonês pra salvar a vila inteira. Sacou? E aí fica com esse agravante a mais.
Faz
então,
sentido,
porque
como que ele vai comandar a galera se ele não sabe dar os comandos?
Exatamente. Como é que ele vai treinar os caras? Como é que ele vai andar nos barcos?
Como é que ele vai dar ordem? Tudo? Como é que ele vai receber ordem se ele precisa do intérprete? O intérprete toma uma flechada e ele se fudeu.
É. E o exército se demora, se fudeu, né?
Tipo,
vai! Aí vai!
É.
Já perdeu.
Mas eu tô ansioso aí pelo próximo já, galera. Mas eu lembro de ter comentado isso também com vocês, né? Eu não me lembro do original ser de ação. E o Brunão tinha falado isso, não foi, Bruno? Você falou pra mim que ele tava
todo
listado.
Todo episódio
como
vai ter alguma coisa.
Ação, né?
É, não, eu fui eu que falei então que ele está sendo vendido como um seriado de ação, né? Então sempre vai
porque
ter alguma coisinha.
O original é um drama barra romance.
Aí isso foi... justifica pelo orçamento de antigamente, né? Era mais fácil.
Eu acho tecnologia também, né, cara? A gente tem a tecnologia pra fazer
também,
o cara explodindo
também.
E derretendo com um tiro de canhão, né?
Aquilo
ali ficou.
Que cena
cara, aquilo ali ficou velho.
Vocês esperavam? Vocês esperavam?
Ah, daquele jeito ali, não.
Não. O cara fazer o movimento do Tokusatsu e o outro explodir, velho, foi a coisa mais perfeita do mundo, velho.
Caralho, foi
que o cara foda, pega, tira a espada e faz. Aí o bicho explode. Eu falei, caralho, velho, Jiraiya!
Cara, e o cara, ele não explode, né? Derrete. É um cara tomando um tiro de canhão, né, mano?
É, um tiro de canhão, 3, 4, o cara vira farelo, velho. É tipo o final do Robocop.
Bruno, não tinha muito tecnologia pra fazer o cara cair do cavalo sem braço falando
merda. Não tinha. Um cavalo explodindo também, velho.
Não tinha, tem um cavalo que explode mesmo. Com
um cavalo
explode
lindo, misturou ali tudo. Foi, olha, Eu tenho vontade de assistir essa cena de novo só pra ver esse gore.
Eu assisti duas vezes, cara. E o cara ainda fala, vocês samurai não luta assim não, vocês são, são tudo bando de barba.
O bicho puto. O bicho morre e ainda passa pagando o sapo, vocês não são de verdade, não sei
não
o quê.
Tem honra.
Não tem honra. Só que eu fiz o seguinte ainda, eu assisti essa cena umas duas vezes porque eu quis dar uma olhada pra ver como é que tava no Disney Plus. O Disney Plus não colocou não, velho.
Não cortou, não?
Peitinho não pode, mas a galera virando suquinho pode, velho.
É isso, é suco de gente pode.
Não tinha
não pode
como
suco.
Cortar, velho. Não tem como é que cortar.
Suco de gente pode, mas suco de gente não pode, né?
É isso, exatamente. É. Suco de gente pode, mas outro suco de gente não pode.
Exato.
E é isso, não esquece de deixar seu comentário sobre o que acharam no episódio lá no post. Manda seus e-mails para portalrefil@gmail.com. Nos encontramos semana que vem de novo nesse maravilhoso reflexo sobre Shogun. Mike, muito obrigado e até a próxima. Arigato,
gozaimasu. Falou.
Valeu, galera. Obrigado pelo convite.